Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a missão dos pais, sobre quanto é importante você receber um filho e você aproximar esse Espírito de Deus, você ajudar a educar, você começar a observar as suas mais inclinações. Muitas vezes a gente sabe, desde pequenininho, as tendências dos filhos, mas em vez da gente corrigir, a gente passa pano. Ah, ele é pequeno, ah, ele... E vai criando, né, o nosso filho com a melhor das intenções, de uma forma protetiva, mas que não ajuda ele a atingir, a chegar onde ele tem que chegar. Eu lembro que era muito comum a criança bate com a cabeça pequenininha numa mesa e a pessoa fala assim, mesa feia, bateu na cabeça da criança. A gente vai ensinando a criança que a responsabilidade nunca é dela, não é da mesa que é feia, que estava parada ali. Não, olha, não pode passar aqui, porque aqui bate com a cabeça, vem cá, mamãe vai pegar, vai dar remédio. Mas começar desde pequeno a trazer para essa criança que algumas coisas têm consequências, e passar debaixo da mesa ou dar de encontro à mesa é uma delas. A gente tem uma tendência muito forte, né, protetiva. A criança chora, você corre. Não que você vai deixar a criança chorar, mas a gente precisa começar a identificar naquela criança um adulto que pode ser mais velho do que você, que está ali dentro, que ainda não se manifestou totalmente, mas é um espírito imortal, que pode ser 300 anos, 1000 anos mais velho que você.
É. Então, imagina você recebe um missionário na sua casa.
E você imagina se você recebe um missionário e por sua culpa ele não consegue cumprir a missão. Porque você desvia ele o tempo todo da missão que ele tinha que ter, quando você tinha que reforçar ele dentro da missão.
E a gente vê muito isso, né, em casa espírita, atendimento fraterno, nos centros de tratamento, né, de dependentes químicos, etc., ou de criminosos. A família falando, né, mas ele era tão inteligente quando era pequeno, esse garoto sempre foi diferente dos outros irmãos, sempre teve uma capacidade grande, e aí descamba.
Se perdeu.
Descamba para a droga, para o álcool, para a violência. Engraçado, né?
Sim.
Isso é muito comum.
É muito comum. Então, a missão paterna, a missão materna é uma missão muito importante. E as pessoas não têm noção do tamanho dessa missão. Eu sei que em alguns casos, o filho nasce com a missão de socorrer os pais. Já vi muitos casos assim.
Hoje em dia, então, os regenerados aí que estão nascendo.
Nascem os regenerados, o pai perdido, e muda por conta do filho. E o filho, né, acaba salvando aquela encarnação. Às vezes, é até um mentor do plano espiritual que fala assim, deixa eu ir, porque ele está se perdendo, eu vou socorrer.
No nosso lar isso acontece, né? A matriarca da casa pede para vir.
Isso, é verdade.
Para garantia.
Eu queria mandar um abraço para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, Jesus amados, abençoe os casal 20. Paz e bem, amo muito vocês. Obrigado, Sônia, que Jesus te abençoe. A Jean Andrade do Parque Anchieta. Boa tarde ao casal, estou aqui novamente para encher o meu cântaro e beber mais um pouco dessa fonte profunda de conhecimento. Que Jesus abençoe vocês, a Jean Andrade. Obrigada, Jean, que Jesus te abençoe. Libânia Vieira, programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, tema fundamental para nosso aperfeiçoamento espiritual. Pais, exemplos, orientação, educação moral, parabéns pelo programa. Obrigado, Libânia. Eu queria falar uma coisa aqui, quando eu falo pais, não é só o pai que concebeu não, tá, gente? Às vezes, Deus dá a oportunidade ao avô de receber e de educar aquele filho. Ao tio. Que é quem está fazendo a vez de pai, ou seja, quem é o responsável. Sejam pais adotivos, sejam pais de consideração, né? Que a gente chama assim, você não adotou, não tem a tutela, mas é você que cuida. Às vezes, é até um vizinho. Uma vizinha, né? Que é aquele amiguinho do teu filho que tá ali, que não sai da tua casa e convive com você e vê o que é conviver com uma família que às vezes ele não tem estruturada, e você ali sendo exemplo, e você ali ajudando. Então, as crianças do ponto de vista material, não espiritual, pode ser um espírito, né, já evoluído, mas as crianças, né, que a gente passa pela nossa oportunidade de educar, de ajudar e de orientar, a gente está ganhando bônus horas lá, é missão. E é por isso que eu falo que o professor, principalmente do ensino fundamental, né, das creches, esse aí tem bônus horas dobrado. Porque esse aí pode influenciar positivamente muitas crianças. Hoje eu estava conversando com a Yasmin, a gente falou, hoje a escola, ela não tem mais o poder de educar como ela tinha no passado, porque no passado a gente respeitava o professor. Ano passado o professor falava, a gente respeitava, a gente tinha medo de não respeitar e acontecer alguma coisa, falar que ia para a secretaria era uma coisa horrível, né? Hoje em dia, o pai, ele endossa o mau comportamento do filho na escola, ele tirou da escola, a escola às vezes recebe até processo de pai, tirou o celular da mão do meu filho, o professor falou de um jeito que eu não gostei. Então, hoje em dia, os professores, eles estão acuados, né? É claro que a gente sabe que nem todos os professores são ótimos, nem todos os alunos são ótimos, nós somos pessoas e às vezes tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Agora, um professor, ele tem ali na mão uma turma para educar. Não é só para ensinar matemática, física, química, mas também para ensinar bondade, humildade, respeito, cidadania. E quando ele não tem autoridade para isso, quando ele é visto como, igual a gente às vezes escuta aí, o aluno fala, meu pai que paga seu salário, né? E isso acabou. Então, tirou das mãos do professor. Então, o professor que continua, né, que nesse trabalho, né, dedicado, apesar de todas as dificuldades que a gente vê, né, eu agora queria até falar isso, porque eu tenho uma cunhada que é professora, que eu admiro muito o trabalho dela na rede municipal de ensino, faz um trabalho lindo com jovens, né, que já passaram por várias turmas e ninguém quer, e ela vai lá, consegue recuperar, consegue ensinar o português, ensinar eles a ler e escrever, isso não é um prêmio de bônus horas na espiritualidade que não tem,
ela
sabe?
Ela deve ter perturbado muito o professor na encarnação passada.
Ela está falando isso que é a irmã dele. Ele gosta de implicar com ela. Pessoa maravilhosa. Eliane, não é dia dos professores não, mas estou mandando meu beijo aqui para você. Então, não é só pais. Eu digo aquelas pessoas que vêm, né, com essa missão de ajudar a educar, de ajudar a criar, de ajudar a formar o evangelizador. Então, se você é evangelizador na sua igreja, na sua casa espírita, espírita, né? Todo esse cabal de conhecimento para essas crianças, tudo isso está valendo. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, estou na escuta, amando o programa, ser pai é uma missão sublime e de muita responsabilidade. Já dei o like, quem não deu, vai lá, gente, curti, compartilhei. Maria Célia Lacorte, boa tarde, na escuta, programa muito bom, o tema. Beto Orlando mandou um abração para gente aqui. Um abraço, Beto. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa, um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro, eu adoro isso. Luiz, nosso poeta, a família parece estar em tumulto. Por exemplo, o pai é a mãe pode ser de aluguel, os filhos adquirem direitos, algumas pessoas acham isso ótimo e que a família está ficando melhor. A questão da família é uma coisa muito, muito complexa, né? Alguns espíritos precisavam reencarnar, não tinham a estrutura familiar como a gente conhece. O que, que é importante? O importante é que esses espíritos que encarnem na família, que não é tradicional como a gente conhece, sejam espíritos que consigam ser educados para o bem, para evoluir, para crescer. É isso. Porque a unidade familiar, eu fico vendo, por exemplo, irmãos de rua. Eles fazem ali uma família. Se aquela família do sofrimento da rua está certo, se está errado, se não é a melhor, é a família que eles encontraram, que eles se reuniram. Então, quando você tem ações sociais que separam que separa aquele grupo, aquilo ali o peso psicológico daquela separação às vezes é mais forte do que quando ele saiu de casa.
É verdade.
Então,
e nas comunidades também eles criam as famílias, né?
A gente precisa prezar pelo bem comum, pela segurança, né? pela bondade. Então, ter o nosso coração aberto para esse sentimento. O que é importante numa família? a ajuda mútua, o perdão, a religião, né? É isso, para que a gente possa conseguir levar, né, o evangelho a essas crianças que estão nascendo, independente de como estão vindo, né, como chega até a gente.
Tirando os países desenvolvidos do mundo, né, as regiões mais desenvolvidas em que o índice de mortalidade é muito baixo, que inclusive o índice de natalidade é cada vez mais baixo, né, as populações estão envelhecendo. Então o mundo inteiro, a coisa mais importante que existe para o plano espiritual, olhando para nós, é reencarnar e ficar o máximo de tempo possível na carne, na vida. Quanto mais tempo você viver, mais você vai evoluir, menos trabalho você vai dar voltando no plano espiritual antes da hora ou gastando recursos, né? Porque você passa uma encarnação inteira gastando recurso do planeta, recurso do plano espiritual, mentorização, e não evoluir é um atraso. Então o que, que o plano espiritual espera? Que você encarne, fique o máximo de tempo possível em cada encarnação, sofra o menos possível e se desenvolva intelectual e moralmente o máximo possível. Se essas novas composições familiares, se as pessoas na rua, nas comunidades, nos presídios, nos manicômios, nas dificuldades maiores se protegem, se mantêm o máximo de tempo da vida, se evitam doenças, evitam assassinatos, isso é o que o plano espiritual espera. Ah, mas isso vai deturpar muito a visão da família. Pois é, mas o que mais importante hoje no planeta é vencer algumas coisas que impedem que a gente vire um planeta de regeneração. Então existem coisas ainda no planeta, né? A mortalidade infantil, a violência. Não dá para ter um país como o Brasil com 70 mil mortos por violência por ano, feminicídio, tráfico de drogas, né? Execuções, tem tudo isso envolvido. Então quando o plano espiritual olha, o que, que é mais importante? O mais importante é acabar com o aborto, acabar com a violência, acabar com a violência contra a mulher, acabar com a exploração infantil, acabar com a mortalidade de crianças, com a pedofilia. Tudo isso que impede a sua evolução é mais importante do que uma composição familiar, por exemplo.
É verdade.
Então, esse que é a visão do plano espiritual em relação a gente ainda vivendo uma transição planetária. A gente deveria já estar pensando em viver todo mundo 80 anos, 90 anos. E não ter lugares no planeta e aqui no Brasil que desencarnam com 5, 6 anos de idade.
É verdade.
Ou que desencarnam no ventre da mãe, porque é abortado.
Muito triste.
Então o plano espiritual, quando olha e fala, o que, que eu preciso fazer para isso não acontecer? Ah, os pais, famílias que só têm, né, gênero masculino, pô, vai lá e adota essa criança e ela vai viver 80 anos. O que, que é melhor do que ter uma família tradicional que abortou 10 filhos? O que, que é melhor para o plano espiritual?
Sim.
É isso que você tem que olhar. Então quando eu falo de aborto, de mortalidade infantil, de assassinato, estou olhando pelo plano espiritual. Não quero entrar nem na discussão ideológica. Por plano espiritual, uma família tradicional que tem 5 filhos abortados vale muito menos do que uma que não é tradicional e que tem 2 filhos e que o garoto, adotado ou não, educado, vai viver 80 anos. É isso que a gente tem que aprender a compreender.
Sim.
E a olhar. Que é isso que acontece na mesa mediúnica, é isso que a gente vê no dia a dia da visão do plano espiritual.
Eu queria mandar um beijo enorme para a Cris Duarte, está sempre com a gente, segue a gente em todas as redes sociais. Hoje é o aniversário dela. Boa tarde, casal abençoado, nos traz muito ensinamento e hoje é meu aniversário e está sendo maravilhoso de estar aqui. Um beijo enorme, Cris, que Jesus te abençoe e te proteja. Um abraço para Maria Fiuza, que mandou um boa tarde, Olga Machado, Luciana Andrade Guimarães, Tani Souza. Boa tarde, amigos. Excelente explanação de vocês. Eu amo ouvi-los. Obrigado, meu amor. Regina Oliveira mandou um boa tarde. Fala de Maricá. Ronaldo. Olá, Iris Hernani. Aqui, Ronaldo de São Paulo. Ele é deficiente visual. E quero dizer a todos que adoro esse programa. Desejo muita luz para o casal, para nós todos. Um dia quero dar um abraço a vocês. A gente vai ter que fazer esse abraço. Você já mandou essa mensagem, uma hora vai acontecer.
O plano espiritual vai trabalhar nisso.
Vamos trabalhar nisso. Zulmir Holanda mandou um boa tarde. Gedalva Azevedo, Elizabeth Coutinho já deu like, curtiu, compartilhou. Todo mundo que pediu oração, eu já coloquei na oração. Eu nem cheguei no YouTube, mas tem um monte de mensagem legal. Tânia Regina mandou os girassóis de sempre. Maria Ruth mandou os corações. Lúcia Helena, Portugal, uma boa tarde. O prazer é todo e é com muito entusiasmo que aguardo esse estudo. Hoje as vibrações eu já coloquei nas vibrações. É, Marilene Melcíades, Claudete Geraldo mandou um boa tarde. São tantas mensagens, gente, é tão legal, mas eu vou ter que falar do Emmanuel. Vou ver se eu consigo voltar aqui, mas se eu não voltar, eu vou ler todas. Na verdade, eu já li, mas é muito, muito importante para a gente esse
contato, nessa comunicação.
Contato com vocês, porque é isso que faz a gente vir aqui, né? Senão, a gente não saia nem de casa, né? Pais, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreende o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que localizam, contudo, na perseguição a fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desavisados através de vários modos, seja dos excessos de ternura ou na demasiada exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que se... Para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades, deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Olha que coisa importante que Emmanuel traz, né? O dom do equilíbrio, porque é o que realmente a gente, às vezes, não consegue, né? A medida entre o amor, o afago e a correção, né?
A gente vê também, né, que tem pais, né, pessoas que, quando têm os filhos, eles param de viver, né? Vivem só para o filho e vice-versa, né?
E isso não é bom
isso
também,
não é,
né?
Bom também. Você também é um filho de Deus.
E é um exemplo para os seus filhos.
Você precisa desenvolver,
você tem que ser
precisa
o
ter individualidade.
Tá...
Né? Então, existem muitas pessoas que depois que os filhos nascem, eu não vivo mais, agora eu só vivo para o meu filho. Não é uma boa opção. Você tem que estar investindo em você para poder investir no outro.
Quem quando não gente, se ama não consegue amar ninguém,
quando,
né,
a gente fala do próximo, né? Às vezes a gente não coloca na nossa cabeça que os filhos também são próximos, né?
São.
Próximos são todos aqueles que não somos nós e estão ao nosso redor. E que não é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Gilcé Werneck, boa tarde, muita paz, as irradiações eu já coloquei. Leide Gomes, boa tarde, casal 20, obrigada por nos proporcionar essa tarde de quinta-feira maravilhosa. Vocês é que nos proporcionam. Shirley Oliveira, de Bangu, esse programa é abençoado. Simone Leite mandou um boa tarde, Valéria Quirino, José Fernandes Melo, olá, casal 20, boa tarde, amigos, desejo que sejam muito felizes com essa missão de levar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe e ilumine sempre com muita força e muita paz. Já dei meu like. Puxa vida, que mensagem linda. Obrigada. José Fernandes Melo, nós estamos ouvindo pela rádio Rio de Janeiro 1400. Eu, Thalia Silva, Hamilton Veloso, nesse exato momento fico de alma lavada, fico muito feliz com a presença de vocês junto de nós. As pessoas, mesmo que só por pensamento, vibram no mal, passam a ser devedores tanto quanto os que praticam? O que você acha, Hernani?
Tanto quanto não. Talvez não, né? Quem faz, quem pratica, quem tem coragem de fazer, se se compromete
na
mais.
Na verdade, eu tenho aqui uma colocação, mas é minha, tá? É pessoal, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que a intenção, ela tem mais peso do que a própria ação. Porque, por exemplo, você pode matar alguém e você não ter a intenção de matar, você, sem querer. Você, num acidente, numa coisa, você não pensou. Ou você pode ter a intenção de matar e não conseguiu porque não teve oportunidade. Então, quando você não consegue completar o ato porque você não teve oportunidade, mas aquela intenção ficou ali e você, né, fez tudo que podia, eu acho que aí esse peso, ele realmente...
É, mas olha, quando a gente fala do filho pródigo, por exemplo, o filho pródigo é um ótimo exemplo, né? Um teve a coragem de fazer, foi lá e pagou por aquilo. E ele retorna e o outro irmão fala... Pô, mas ele foi lá e curtiu a vida, gastou teu dinheiro, mas ele fez, o outro talvez quisesse também, mas não teve coragem. Quem pagou mais dos dois? O que fez?
Sim,
então,
sempre,
dentro do evangelho,
claro,
aquele
claro.
Que tem a ação, né, paga mais caro do que aquele que não teve. Porque muitas vezes você pensa alguma coisa, você deseja, mas você não tem coragem de fazer. Que nem o filho que ficou em casa.
Tá certo. Ariete, como é maravilhoso ouvi-los. Gratidão pela vida de vocês. Puxa, que lindo isso. Abraço com carinho, direto de Brasília, Distrito Federal. Puxa, um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente em Brasília. Fátima Regina, boa tarde. Tânia Ângelo, boa tarde. Amei sua colocação. Eu, 3 filhas adultas, porém hoje percebi que a melhor coisa que fiz para as minhas filhas foi mostrar a Deus e às vezes obrigar a ir na evangelização.
É isso
hoje
aí.
São mulheres de bem. É isso, né? Não tem preço você ter boas pessoas. Às vezes você fala assim, ah, meu filho não tem um bom salário. Ah, meu filho luta muito pela vida. Ah, ele não deu certo. Como assim ele não deu certo? Ele é um homem de bem? Ele deu mais do que certo. Não adianta nada você achar uma pessoa super bem-sucedida e ser uma pessoa ruim, né? Isso que não é que é não dar certo, é você ser uma pessoa ruim. Se você é um homem de bem, se você tem um bom coração, se você se esforça para se tornar uma pessoa melhor, você deu certo, né? É isso. Maria Régia, boa tarde, amigos queridos. Deus abençoe sempre, casal maravilhoso. Luciene Roma, boa tarde a todos. Tema muito importante, principalmente para quem tem crianças na família. É verdade, né? Já curti, já compartilhei. Márcio, ouvi muita fala feminista, agora feminicídio. Na verdade, o feminicídio, porque ao longo desses anos, a gente só deu um nome a uma coisa que já acontecia, né?
Que
é o crime contra a mulher. Porque a mulher é mais frágil fisicamente. Então, não adianta a gente igualar coisas que são diferentes. Quem é mais frágil está suscetível, assim como as crianças.
Mas
então,
tem muitas mulheres que
hoje em dia tem, né? No MMA
homens.
Tem um monte, né?
Não, mas na vida, em geral, também.
Mas realmente é um termo que ainda temos, né, muitas, infelizmente, muitas agressões e muitas mortes.
O Brasil é campeão,
né, de mulheres, e isso é uma coisa inaceitável. E muitas vezes, né, a gente sabe que é lei de ação e reação, essas mulheres podem ter sido homens de outra encarnação, podem ter cometido, né, a mesma coisa, hoje volta mais fragilizada, mas nós temos,
temos que,
né,
acabar com esse crime,
que acabar, né, na verdade, com todos os crimes, mas principalmente, né, dos indefesos, né? Então, as orações pelos indefesos, elas são muito...
Às vezes, reforçar alguma coisa que a gente vê que passam-se os anos e a gente continua sem solução, ele é importante. Ah, vão acontecer excessos, né? Mulheres vão usar isso a favor dela e coisas que não aconteceram, vão acontecer. E a gente tem que combater também.
Sim.
Tem que investigar, tem que ficar em cima. Eu concordo com a discussão de ambos os lados, né? Mas são crimes que já estão há muitos anos, historicamente, acontecendo e se agravando, né? Durante a pandemia, o troço aumentou 30%, 40%.
Porque as pessoas foram obrigadas a conviverem dentro de casa.
Então, o feminicídio, eu acho que tem que tratar dessa forma, eu acho que tem que ter uma... Alguma hora a gente tem que colocar um freio em cima disso, porque se torna-se insuportável. Ah, excesso acontece do outro lado, as mulheres podem inventar, podem usar esse termo e a lei a favor dela com coisas que não aconteceram, vão acontecer. Assim como assédio sexual...
Em relação a tudo na vida, a gente tem que entender que existem pessoas boas e pessoas ruins. As pessoas ruins utilizam né, de tudo que as pessoas boas conquistam para dar uma estragada. Mas nós que estamos aqui, que somos espíritas, que somos cristãos, se a gente colocar o Evangelho de Jesus, não faça o outro que você não gostaria que te fizesse. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Entenda a humanidade, mesmo aquele que você não se identifica como irmão, a gente vai estar no caminho certo. Mas já está chegando no final e eu queria muito dizer para vocês que eu ia adorar continuar aqui.
Tem muita mensagem.
Tem muita mensagem. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que eu não consegui ler. Um beijo enorme para vocês. Eu queria dizer que eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o nível da sua dificuldade, mas você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, chama Jesus, porque eu garanto que Ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.